Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 21 de junho de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique. Ao microfone nos próximos 30 minutos, Amancio Miguel. Nas notícias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que abortou um ataque contra 3 alvos no Irão. E o governo francês lançou hoje um plano nacional para combater a mutilação genital feminina. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Na internet, voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat com a referência voaportugues. E no WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e da técnica, Unik Ivanov.
Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter abortado o ataque contra 3 alvos no Irão, depois de ter sido informado que 150 pessoas iriam morrer nos ataques em retaliação pelo derrubo de um drone americano. O jornal New York Times dizia que o presidente tinha autorizado ataques a alvos iranianos de radar e baterias de mísseis para depois cancelar essa ordem. Trump disse num tweet que um general o tinha informado que 150 pessoas iriam morrer nos ataques e que por isso ele tinha cancelado a ordem 10 minutos antes de os ataques começarem. Os Estados Unidos pediram, entretanto, uma reunião do Conselho de Segurança da ONU à porta fechada para esta segunda-feira.
E continuando com as notícias, Ana Guedes, o governo francês lançou hoje um plano nacional para combater a mutilação genital feminina com incidência na identificação de riscos e prevenção, assim como no apoio a vítimas, particularmente provenientes da África Ocidental. Na França, como em todo o mundo, a mutilação genital feminina é um ataque inaceitável à integridade e aos direitos fundamentais de mulheres e meninas que são vítimas dela, disse a secretária de Estado para a Igualdade de Género da França, Marlene Schiappa, em conferência de imprensa.
Na Mauritânia, o cidadão escolhe amanhã o seu novo presidente, que se espera venha a ser a primeira transferência pacífica do poder desde a independência do país em 1960, depois de 2 mandatos, 5 anos, de Abdelaziz. Entre os 6 candidatos, há um destacado ativista contra a escravidão e um ex-primeiro-ministro, mas sondagens indicam que os eleitores estão muito descontentes com a situação política. Embora alguns dos candidatos da oposição tenham forte apoio para as eleições, alguns eleitores receiam que a Comissão Eleitoral possa favorecer o candidato do partido no poder, o ministro da Defesa, Mohamed Lout Ghazouani. O principal candidato à oposição é Sid Mohamed Ould Bouakar.
Na Etiópia, a oposição alertou para o perigo do adiamento das eleições previstas para 2020, isto depois da Comissão Eleitoral ter admitido o tal adiamento devido à insegurança no país. A antiga presa política Marera Gudina e presidente do Partido Congresso Federalista Oromo, diz a agência de notícias Reuters, que tal decisão pode fazer irromper uma nova onda de violência étnica. No início do mês, de acordo com as Nações Unidas, 2.400.000 pessoas foram expulsas das suas zonas de residência devido à violência étnica.
Algumas das principais linhas aéreas do mundo anunciaram hoje ter suspendido voos sobre o Estreito de Hormuz devido às crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irão. Anteriormente, o Departamento Federal da Aviação dos Estados Unidos tinha emitido ordem proibindo companhias aéreas americanas de operarem sobre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã.
O presidente guinense José Mário Vaz recusou nesta sexta-feira, 21 de junho, pela segunda vez, o nome de Domingos Simões Pereira para o cargo de primeiro-ministro. O impasse político continua na Guiné-Bissau. Entretanto, o mandato de José Mário Vaz como presidente da República termina neste domingo. Na capital, Bissau, O debate gira à volta do Estatuto Constitucional de José Mário Vaz depois do fim do seu mandato. O nosso correspondente Lassana Kassamá ouviu a opinião de juristas.
Ouvido pela Voz da América, o jurista Luiz Petri nega que o fim do mandato do Presidente da República, José Mário Vaz, implique uma vacatura, mas sim a perda de alguns poderes constitucionais.
Enquanto Presidente da República, fica limitado a grandes poderes de nomeação de governo, de exoneração de governo, de exoneração de ministros e dissolução da Assembleia Nacional Popular, nomeação do Procurador-Geral da República e Chefe de Estado-Maior, fica limitado a todos esses poderes, tão somente em gestão, enquanto aguarda a eleição de novo Presidente da República.
Quem também falou à Voz da América é Foda Mané, docente na Faculdade de Direito de Bissau e reitor da Universidade Emílio Cabral.
O mandato que tinha sido dado da vontade popular termina no dia 23. E a partir daí, os atos que ele vai praticar com base na confiança que tinha já perdem a legitimidade. Já não pode fazer muitos atos em nome do povo. Pode ter algumas prerrogativas de gestão.
Voltando ao jurista Luiz Petri, este fala ainda das consequências do fim do mandato de José Mário Vaz para o país.
O país corre o risco de situação muito mais complicada de termos um presidente sem legitimidade já efetiva para exercer o seu poder de uma forma efetiva e um governo que não pode assumir, graças aos seus parceiros sociais e não só como governo internacional, as suas obrigações em relação ao governo. Estamos às próximas eleições e chegar a esse momento, com a limitação que o governo tem, será que estará em condições de preparar as eleições? Esse é um grande problema que o país está colocado.
Concluindo, de novo, falamos com Foda Mané, que interpreta assim a continuidade de José Mário Vaz nas funções do Presidente da República depois de terminar o seu mandato à luz da Constituição da República.
Quando uma pessoa não tem voto popular, ou o voto popular que tinha, a legitimidade popular que tinha, está caduco e continuar a poder, o que é que temos? É uma assunção irregular. É aquilo que temos com um golpe de Estado palaciano.
Análises jurídicas de Foda Mané, docente na Faculdade de Direito de Bissau e reitor da Universidade América Cabral, e o jurista Luiz Petri sobre o fim do mandato do Presidente da República, José Mário Vaz, já este domingo. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, em Bissau. Nós, de facto, continuamos com Lassana Kassamá a reportar a partir de Bissau, onde cresce a expectativa sobre a formação do novo governo, isto depois do presidente José Mário Vaz ter recusado pela segunda vez a nomeação de Domingos Simões Pereira ao cargo de primeiro-ministro, de acordo com a indicação do Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, enquanto partido vencedor das eleições. Novamente, Lassana.
Apesar da ainda indecisão política reinante, os guineenses esperam com muita esperança a constituição do novo governo, com a missão de resolver de imediato os problemas sociais que o país enfrenta. Seja como for, ao que consta, o atual contexto político continua a dominar as preocupações da maioria dos guineenses. Por isso, muitos são da opinião que a criação de condições para a estabilidade efetiva deve ser uma das agendas primárias para o próximo governo.
Criar as condições para que haja estabilidade política governativa.
Eu acho que nós temos um futuro com horizonte. É um futuro que tem luz a fundo do túnel.
Contudo, os setores da saúde e da educação devem constituir as áreas prioritárias, conforme ainda as opiniões registradas pela Voz da América.
A educação e a saúde, neste momento, está muito frágil.
A primeira coisa a atacar realmente, quer queiramos, quer não, é a escola, a saúde.
Eu acho que a prioridade do futuro governo é que ele vê nessas três coisas: saúde, educação e a família.
Guineenses já com olhos postos no próximo governo, não obstante a incerteza que se resista na sua formação. Lassana Kassamá, é a Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando a partir da Guiné-Bissau, onde continua, de facto, o impasse político. Os jornalistas destacados para a cobertura do midiático caso de desvio e avultadas somas em dinheiro do Conselho Nacional de Carregadores em Angola dizem estar a ser vítimas de represálias e ameaças à integridade física dos seus familiares naquele país. A Agência Pública de Notícias de Angola, a ANGOP, revela que hoje, antes da 11ª sessão de audiência e discussão de julgamento, os familiares dirigiram-se aos jornalistas na sala de espera, proferindo palavras ameaçadoras pelo terceiro dia consecutivo. Os ânimos só foram apaziguados pela porta-voz da sessão, Amor Maria, que solicitou calma aos profissionais da comunicação social e prometeu reforçar a segurança policial. O secretariado do Sindicato de Jornalistas Angolanos lamentou a atitude dos familiares dos seus réus e, em nota distribuída à comunicação social, prometeu realizar uma conferência de imprensa na próxima semana. Falemos agora de Moçambique. Moçambique, onde decorreu esta semana uma cimeira de negócio entre os Estados Unidos e África. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Terminou em Maputo a 12ª Conferência de Negócios Estados Unidos-África. Tenho em linha o Alfred Junior, que vai conversar com o analista sobre o que é que foi esta conferência, quais são os resultados imediatos. Alfred.
Esta conferência decorreu durante 3 dias aqui na capital de Moçambique, Maputo, envolvendo 400 empresários norte-americanos e tantos outros daqui do continente africano, prefazendo cerca de 1000 delegados. Nesta conferência foram assinados alguns acordos importantes para o continente africano, como é o caso do Prosper Africa, um acordo que está estimado em US$50 milhões norte-americanos para impulsionar aquilo que são os investimentos norte-americanos ou de empresas norte-americanas aqui no continente africano. Moçambique também assinou alguns memorandos de entendimento no sentido de impulsionar aquilo que são as trocas comerciais entre o nosso país e os Estados Unidos da América. Referir que as trocas comerciais entre África e os Estados Unidos da América decresceram a partir de 2014 em 62%. Para analisar aquilo que foi esta conferência, Gide Plácido, Gide, que avaliação faz desta conferência? Será que Moçambique conseguiu vender a sua imagem para que é um destino predileto para o investimento norte-americano?
Olha, mais do que vender a imagem de Moçambique, é preciso vender a imagem de África, porque esta conferência, na verdade, não é relativamente a Moçambique, mas para todo o continente africano. Este é um curar atrás por parte dos Estados Unidos da América, numa altura em que a China, sua principal concorrente ao nível internacional, vem conquistando a África, vem tendo negócios muito importantes em quase todo o continente africano, e os Estados Unidos, como disse muito bem, vai perdendo seu espaço relativamente à China. E nesta conferência em concreto, é uma conferência que visa, em primeiro lugar, fortalecer as empresas norte-americanas, como está mais do que provado pelo discurso que nós ouvimos durante esta conferência, mostravam que os Estados Unidos está, de facto, preocupado em voltar aos tempos em que foi um grande dominador do continente africano. Mas este tipo de negócio não será fácil, porque agora mesmo a conferência China-África que decorreu naquele país asiático mostrou claramente que a China tem planos concretos para o continente africano. Para além de empresas chinesas, o próprio governo chinês envolve diretamente o negócio de África. Portanto, estamos aqui dando um braço de ferro entre duas nações muito poderosas, e quem deve ser a ganhar com tudo isto tem que ser o continente africano. O continente africano tem que saber fazer negócio tanto com americanos, assim como com chineses, porque no nível de desenvolvimento neste momento temos, é preciso aproveitar tudo o que vem, desde que seja uma oportunidade clara de negócio.
Bem, será que a África está preparada para aproveitar este interesse dos Estados Unidos da América, tendo em conta que até os próprios líderes africanos disseram nessa conferência que há muito tempo que se fazer, por exemplo, a questão da zona de comércio livre aqui de África, que é um documento que foi ratificado apenas por 22 países.
O continente africano debate-se muito com a desconfiança. Muitos países não aderem a esses mecanismos, tanto regionais, assim como do próprio continente africano, por exemplo, de comércio livre, por desconfiança. Alguns países sabem que pela sua localização geográfica, pode perder alguns negócios importantes. Portanto, há um certo receio ao nível das nações africanas. Eu não diria que a África está nesse momento com a capacidade de entrar direto neste tipo de negócio, porque há questões de corrupção que são muito altas ao nível do continente africano, há questões de organização dos próprios países, há muito ainda que fazer para o continente africano possa, de facto, beneficiar deste todo dinheiro que os Estados Unidos e a América querem injetar ao continente africano.
De Maputo, Alfred Júnior, para a Voz da América.
E nós continuamos com a nossa emissão a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira e é dia de artes aqui na Voz da América. O nosso convidado é o guinense Remna, filho de José Carlos Schwartz. O seu novo disco é Zona Zero e inclui a canção Sindicado Mama.
Sindicado Mama é uma forma de personificar o povo. Sindi, que simboliza aqui o povo, Kadado Mama, que não foi dado nada, não foi dado saúde, espaço, educação, não foi dado hospitais, não foi dado coisas para ele sobreviver enquanto povo. E foi uma música linda que eu escrevi há anos atrás. Acho que ela é linda, essa é a minha opinião pessoal. E escrevi há muito, muitos anos porque eu estava de babysitter, estava a guardar uma menina e eu estava a tentar para ela adormecer. Eu não estava a adormecer de uma forma nenhuma. E o nome dessa menina era Cindy. Então eu estava a tocar uma melodia para ela adormecer. Depois fiz aquela semelhança com os governantes, com aquelas pessoas que têm uma responsabilidade qualquer, que ficam a adormecer o povo com promessas eleitorais e não sei o quê, e nunca cumprem nada. Eles querem só que o povo fica a adormecer e dizer, ah, ok, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Enquanto isso, o tempo passa e estamos numa situação, por exemplo, onde é que não temos governo até ainda. E que o pessoal da Guiné sabe exatamente daquilo que estou a falar agora.
Mas a Cindy, a menina Cindy, depois de adormecer, acordou o dia seguinte. Um dia o povo da Guiné também pode.
Isso, muito bem dito. É isso mesmo. E nós temos que acordar. Nós temos que chegar no momento em que nós temos que acordar. Mas mais e mais nós temos pessoas a reivindicar. Mais e mais temos manifestações. Mais e mais tem uma vontade forte e significativa que não tínhamos há anos e anos atrás. Então, pouco a pouco, estamos a ver aquele desperto da nação. O pessoal está a juntar-se. O pessoal está a descer nas ruas, o pessoal está a começar a gritar e para ser ouvido. E isso já, para mim, é sinônimo de um futuro melhor.
Chefe da Divisão Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irão apresentou em conferência de imprensa em Teherão os destroços do drone americano que insiste ter sido abatido ontem no seu espaço aéreo. O general Amir Ali Aizadeh mostrou também no mapa onde acredita que o drone terá sido abatido. Ele insistiu que a Força Aérea Iraniana mandou 4 sinais de alerta aos Estados Unidos antes do abate. Diz que os sinais foram ignorados. Aizadeh disse também que aquele não era o único aparelho americano na área. Na altura do abate, outro avião americano de espionagem, o P-8, sobrevoava perto do drone. Disse que era um avião tripulado com 35 pessoas a bordo e poderiam ter considerado alvo. Estávamos no nosso direito e era sim um avião americano, mas não fizemos isso. Abatemos o aparelho não tripulado. O chefe da Divisão Aeroespacial da Guarda Revolucionária do Irão, nessa conferência de imprensa, ele também disse que na semana passada outro avião americano sobrevoou o espaço iraniano e sinais verbais foram enviados, mas preferiram não abatê-lo. Ele acrescentou que o seu país já apresentou queixas sobre voos americanos através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas tal não resultou. O abate do drone americano aumentou a tensão entre os Estados Unidos e Irã na sexta-feira. Hoje, o presidente Trump disse que tinha planos de ataques ao Irã, mas decidiu anular. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, alertou o mundo para que se adapte a mudanças sem precedentes no trabalho para assegurar um futuro sustentável e criar uma sociedade mais justa. Este é um trabalho da nossa correspondente em Genebra, Liza Schlein, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Ao congratular a Organização Internacional do Trabalho no centenário da instituição, o secretário-geral da ONU, António Guterres, citou os múltiplos êxitos na instituição das bases do trabalho que melhoraram a segurança e a qualidade de trabalho para milhões de pessoas. Segundo ele, os desafios enfrentados pela agência nos próximos 100 anos devem ser ainda mais difíceis.
As we look ahead, we know new technologies, especially artificial intelligence, will inevitably lead to a massive destruction of jobs and a massive creation of new jobs. It is difficult to now foresee.
Numa antecipação, sabemos que novas tecnologias, especialmente a inteligência artificial, vão inevitavelmente levar a uma maciça destruição de trabalhos e uma criação maciça de novos trabalhos. É difícil antever todos os impactos, mas é evidente que o futuro vai exigir uma nova e diferente capacidade. Para se manter ao corrente das novas exigências, refere ele, os governos vão ter de realizar enormes investimentos na educação que sejam flexíveis e baseados nas necessidades dos tempos. Guterres considera que o bem-estar das pessoas deve centrar-se em políticas económicas e sociais. Isso envolve, disse, a criação de um trabalho decente que seja sustentável durante longo tempo. Um futuro sustentável para o mundo do trabalho não é possível sem ter em consideração as exigências da mudança climática.
Addressing the climate emergency is indeed the defining issue of our time. Climate action could create millions of sustainable jobs. Green business has proven to be good business. But climate change is moving faster.
Resolver a emergência climática é com efeito o tema do nosso tempo. A ação climática pode criar milhões de postos de trabalho sustentável. Empresas ecológicas têm provado ser boas empresas. A mudança climática tem progredido mais rapidamente do que nós e arriscamos o futuro com um aumento de instabilidade, desigualdade e pobreza. O responsável da ONU refere que o novo estímulo deve ser injetado no debate sobre a mudança climática. Será necessário um novo impulso para transformar os sistemas políticos e económicos para responder aos objetivos do Acordo de Paris, a fim de reduzir as emissões que danificam a sustentação do planeta. Ele espera avançar nessa direção, convocando para setembro uma cimeira na sede da ONU em Nova Iorque.
Em menos de 10 minutos, o Paulo Oliveira regressa à antena para a terceira meia hora de emissão. Na Mauritânia, 6 candidatos presidenciais realizaram os seus primeiros atos de campanha ontem, quinta-feira, para as eleições presidenciais, as primeiras desde 2008, mas que não têm um líder incumbente. Embora muitos candidatos da oposição tenham forte apoio para as eleições de 22 de junho, amanhã sábado, alguns eleitores receiam que a Comissão Eleitoral possa favorecer o candidato do partido no poder. Esha Sarai enviou uma reportagem a partir de Mauritânia, aqui apresentada pelo João Santarita.
Os candidatos presidenciais estão agora com a atenção virada para as eleições de sábado, depois de terem terminado as suas campanhas na quinta-feira. 5 candidatos esperam derrotar o candidato do partido no poder, o ministro da Defesa Mohamed Loul Ghazouani. O principal candidato da oposição, Sid Mohamed Ould Boubacar, disse que o país precisa de mudanças que não vão ocorrer se Ghazouani for eleito.
I think there needs to be a true changeover because the state today of my country is catastrophic. The economic situation is extremely serious, as are our societal.
Eu penso que é preciso uma verdadeira mudança, porque o estado do meu país é catastrófico. A situação económica é extremamente grave, bem como os nossos problemas sociais. Os eleitores, particularmente os jovens, estão mobilizados porque consideram que nesta votação está tudo em aberto. Mas muitos estão preocupados com a transparência e receiam que a Comissão Eleitoral possa favorecer o partido no poder, como é o caso de Lou Gourmou, professor de Direito.
Quando você vê um candidato.
Ruling party candidates have all the means of the state, money, support of the administration to help them. We saw this twice with Abdul.
Os candidatos de partidos no poder têm ao seu dispor todos os meios do Estado, dinheiros, apoio da administração para os ajudar. Vimos isso acontecer duas vezes com Abdul Aziz e agora com Ghazouani. Os eleitores consideram a educação, desemprego e divisões no país como algumas das questões mais importantes, como é o caso do estudante Awa Mamadou Dia.
We must choose a candidate based on something, not just on ethnicity, on our community, but also on the basis of who we believe can direct our country, who can fix the problems.
Temos que escolher um candidato com base em algo, não somente na etnia ou na nossa comunidade, mas também na base de quem é que nós acreditamos que pode dirigir o nosso país, que pode resolver os problemas que nós, como jovens e estudantes, temos. Agora, resta saber se no sábado os eleitores terão motivação suficiente para afastar o partido no poder.
E o João Santarita continua conosco, mas agora, desporto.
Na página desportiva temos que começar no Egito, na terra dos faraós, onde hoje arranca a festa do futebol africano, a Taça das Nações Africanas, o CAN 2019. Arranca hoje com o país anfitrião, o Egito, a receber o Zimbábue num jogo do Grupo A, onde estão também lá a República Democrática do Congo e o Uganda. São seis grupos de quatro nações cada. Apuram-se os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros de todos os grupos. Portanto, muitas oportunidades para se passar à fase seguinte, pois das 24 nações iniciais, 16 vão para a fase seguinte. Só 8 é que vão para casa. Estão lá, claro está, os Palancas Negras, Angola, inserida no grupo E, com a Tunísia, Mali e Mauritânia. Não é um grupo fácil. Angola estreia-se na segunda-feira com a Tunísia. Guiné-Bissau, a grande surpresa da fase preliminar, também está lá, está no grupo F, com Camarões, Gana e Benin. Oh, ainda mais complicado. Guiné-Bissau estreia-se na terça-feira com os Camarões. Camarões são os atuais campeões africanos. Egito já venceu a competição 7 vezes e foi finalista na última edição, quando perdeu com os Camarões. A última vez que venceu foi em Angola, em 2010. Vamos agora para o Mundial de Futebol de Femininos, onde ontem a sensação foi dada pelos Camarões, que passaram à fase seguinte graças a uma vitória sobre a Nova Zelândia por 2-1, que a colocou no terceiro lugar no Grupo E. Foi uma vitória alcançada na última jogada com um grande golo de Nchute. É um golo de ver como ela finta a última defesa da Nova Zelândia, deixa-a por terra e marca, põe os Camarões na fase seguinte. A Nigéria também passou, embora não tenha jogado ontem, também em terceiro lugar no seu grupo e ontem teve sorte. O Chile bateu a Tailândia por 2-0 e se tinha marcado mais um golo, a Nigéria ia para casa. Mas quem foi para casa foi o Chile, que falhou um penalti que lhe teria dado esse golo. Nigéria está em ação contra a Alemanha no sábado, quando a Noruega defrontar a Austrália. Os Camarões estão em ação no domingo contra a Inglaterra, no dia em que há um grande jogo, França-Brasil. Vamos agora para a Copa América, a Taça das Nações da América do Sul. Hoje temos Equador-Chile, jogo do Grupo C, onde ontem o Uruguai empatou surpreendentemente com o Japão a 2 golos, esteve a perder por 2 vezes. É um jogo do grupo C e se o Chile vencer hoje, passa para o topo com 6 pontos e garante passagem à fase seguinte. Hoje temos também jogos da Copa de Ouro, a Taça das Nações da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAF, El Salvador, Jamaica e Honduras, Coração. São os jogos de hoje. Ontem a Nicarágua perdeu com o Haiti 2-0. Costa Rica bateu dificilmente as Bermudas 2-1. Haiti é a grande surpresa. 2 jogos, 2 vitórias no Grupo B, já passou à fase seguinte, juntamente com a Costa Rica. E a terminar, não podíamos deixar de mencionar o nome de Bruno Fernando, jogador de basquetebol. Jogava aqui ao pé de Washington, na Universidade de Maryland. Ontem foi recrutado pelo Philadelphia 76 para a NBA, que depois o transferiu de imediato para o Atlanta Hawks. Portanto, vai para o Sul, para a Geórgia, para o Atlanta. Bruno Fernando, portanto, novato na NBA, mas vai ganhar muito bem. Pela lista dos salários da NBA, não pode ganhar menos que cerca de 850 mil dólares por ano. Depois há os anúncios e outras coisas. Enfim, está bem o Bruno Fernando.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Hoje, na imprensa americana, tanto o Washington Post como o New York Times destacam a decisão do presidente dos Estados Unidos de não atacar o Irão. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira trazerá a última página da nossa emissão vespertina. Bom fim de semana. Votos do Mendes Miguel.
Ouvintes da Voz da América, continua a transmitir em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do telemóvel em português. E podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 27 graus Celsius. Paulo Oliveira, a partir de agora, no microfone. Na produção continua a Doris Dodson, a assistente técnica continua a ser de Nick Ivanov. Principais notícias a esta hora. Presidente Trump indica ter cancelado ataque contra o Irão. A França lançou o combate contra a mutilação genital feminina. 21 de junho de 2019, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural e teremos um resumo de notícias. O presidente guineense José Mário Vaz recusou esta sexta-feira pela segunda vez o nome de Domingos Simões Pereira para o cargo de primeiro-ministro. O impasse político continua assim. Entretanto, o mandato de José Mário Vaz termina neste domingo. Na capital, Bissau, o debate gira à volta do estatuto constitucional de José Mário Vaz depois do seu fim de mandato. O nosso correspondente Lassana Kassama ouviu a opinião dos juristas.
Apesar da ainda indecisão política reinante, os guineenses esperam com muita esperança a constituição do novo governo, com a missão de resolver de imediato os problemas sociais que o país enfrenta. Seja como for, ao que consta, o atual contexto político continua a dominar as preocupações da maioria dos guineenses. Por isso, muitos são da opinião que a criação de condições para a estabilidade efetiva deve ser uma das agendas primárias para o próximo governo.
Criar as condições para que haja estabilidade política governativa.
Eu acho que nós temos um futuro com horizonte. É um futuro que tem luz a fundo do túnel.
Contudo, os setores da saúde e da educação devem constituir as áreas prioritárias, conforme ainda as opiniões registradas pela Voz da América.
A educação e a saúde, neste momento, está muito frágil.
A primeira coisa a atacar realmente, quer queiramos, quer não, é a escola, a saúde.
Eu acho que a prioridade do futuro governo é que ele vê nessas três coisas, saúde, educação e a família.
Guineenses já com olhos postos no próximo governo, não obstante a incerteza que se registra na sua formação. Lassana Kassama, é a Voz da América em Bissau.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lúdger Andrade.
Na revista económica, começamos por falar do crescimento em África, que segundo o Banco Pan-Africano, a Afreximbank, atingiu os 3,6% em 2018. Um relatório apresentado hoje em Moscou, onde acontecem as jornadas desse banco, a China e a Índia representam 21% do total dos negócios em África, enquanto o comércio interno representa apenas 16%, um número que os analistas do Afreximbank consideram muito baixo quando comparado com outros continentes. O facto de a África ter muitas matérias-primas e pouca manufatura que permita trocas comerciais entre os países contribui para esses números, consideram os autores do relatório, embora tenham salientado que em 1980 esse valor era de apenas 5,1%. A União Europeia permanece como o principal parceiro do continente, com 29,8% do total das trocas comerciais, mas as relações com os países em desenvolvimento como a China e a Rússia constituem já 35% do total das trocas comerciais. O Moçambique, representante do Fundo Monetário Internacional, em Maputo, Ari Aysen, admitiu que a instituição poderá voltar a financiar o orçamento do país depois das eleições gerais de 15 de outubro. Para Aysen, a recente decisão final de investimento do consórcio liderado pela ANARCO, da Área 1 da Bacia do Rovuma, norte de Moçambique, trouxe um voto de confiança no país. Em Angola, o Instituto de Gestão e Participações do Estado lançou um concurso internacional para a privatização em julho de 4 fazendas. Localizadas nas províncias do Quando-Cubango, Zairo, Moxico e Uíge, as fazendas serão as primeiras de um pacote mais alargado de privatizações. A chefe do Departamento de Privatização daquele instituto, Ana Paulo, afirmou que os preços de referência nas referidas fazendas estão avaliados entre 22 milhões e 35 milhões de dólares. O Estado angolano poderá arrecadar cerca de 110 milhões de dólares com a privatização. E a Bolsa de Nova Iorque seguia hoje a ser uma tendência definida depois de ter encerrado ontem com recorde no índice S&P 500. No final da manhã de hoje, o índice Dow Jones registrava uma ligeira variação positiva de 0,05%, o Nasdaq recuava 0,26% e o índice alargado S&P 500, que representa as 500 maiores empresas da Bolsa de Wall Street, descia 0,23%. A tensão crescente entre os Estados Unidos e o Irão parece preocupar os investidores, dissipando o efeito positivo das decisões do Banco Central americano nos mercados.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América, comigo Amancio Miguel. Vamos hoje conversar com um jovem músico da Guiné-Bissau, Remna, que acaba de publicar o seu novo disco, o disco Zona Zero, que é uma homenagem ao seu pai, o grande músico da Guiné-Bissau, José Carlos Schwartz. Conosco hoje, Remna.
Eu queria fazer um trabalho para comunicar um bocadinho com a população guinense, a população que viu a emergência do José Carlos Schwartz. É tipo uma homenagem que eu queria fazer ao trabalho dele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem muitas coisas que eu queria explorar em termos musicais e ter um disco completo, né? Um disco que tinha sentido, é um disco homógeno, porque ele fez tanto em termos de cultura para essa nação. Eu queria um tributo para o trabalho que ele fez. Ao mesmo tempo, eu queria comunicar com as pessoas da minha terra, que é uma coisa completamente normal.
De uma forma geral, sente que a sociedade guinense reconhece o trabalho dele, dizia?
Sim, sim. Até hoje falamos 42 anos depois do desaparecimento dele. Continuamos a falar dele. Sim. E ele continua a ser homenageado e continua a ser muito respeitado, muito admirado. Ídolos de muitas pessoas.
Ele está diante da luta, passa diante do povo. Por meio do
casa que não me se cumpo. Se você adiante na luta, ai, caso tu vitra, pega a carça do papi, ai, pega a rádio por labrar. Está adiante na luta, capo de um guto. Se vou partir, se vou discutir, pobres da zica e catamaina. Se vou estar adiante na luta, capo para ninguém.
Ora bem, ouvimos um trecho de uma das músicas do Schwartz, grande nome da música guineense, e que transferiu, digamos assim, a arte para o seu filho Remna.
Yeah, completamente, especialmente sendo que, tendo em conta que nós somos dois artistas completamente diferentes. E ele tinha a voz, falando da voz, queria dizer, o trabalho artístico dele, eu tenho o meu. É uma grande responsabilidade, porque tem sempre, vai ter sempre a associação dos nomes e vai ter sempre a comparação daquilo que foi feito para ela e que é aquilo que está a ser feito para mim. Por exemplo, nós estamos a ter uma entrevista e nós estamos a falar dele, sobre o meu trabalho, entendeu? Portanto, vai ser sempre assim.
Falando desta questão de oportunidades, Remna, para os jovens músicos africanos da Guiné, neste caso particular, que é o seu país, como é que é estar na música, ser músico?
Uhum. Às vezes não é muito fácil, por causa da visibilidade e das estruturas que estão à nossa volta. Não temos uma estrutura super, super bem organizada, muito bem montada, como aqueles de outros países. Por exemplo, foi para a África do Sul, e quando nós tocamos no Art Festival, e fomos convidados para o Mushito Music Conference, vimos realmente que tem um potencial e um desenvolvimento à volta da arte e da cultura, que nunca tinha visto em África. Estão a levar essa coisa realmente a sério. E tem um empreendedorismo e tem um envolvimento realmente do Estado, mas não só das estruturas, e tudo está bem fiscalizado e tudo está bem legalizado. E são milhões e milhões de rands que estão a entrar nas contas, porque está muito bem estruturado isso, e aquilo que falta como músico guinense, especialmente isso, é uma estrutura organizada e bem montada à volta do artista, para permitir o artista ficar em Guiné-Bissau, se desenvolver em Guiné-Bissau e crescer no mundo. E nós estamos a ver que mais e mais artistas africanos têm que sair da África, ter uma estrutura à volta dele fora da África, para conseguir desenvolver-se fora da África, para depois ter o reconhecimento dentro da África. E isso nós vimos muitas, muitas vezes, e dando nome como Youssou N'Dour, Salif Keita, e agora nós, a nossa geração também, vive assim. Mas ainda bem que hoje em dia temos a possibilidade de ter um contato direto com o artista, com o público, com as redes sociais. Eu acho que a internet está a ajudar muito, montar uma forma de se projetar.
O mercado do Remna, qual é que é? O mercado europeu, o mercado africano, guinense, neste caso?
Eu não sou racista. Quer dizer, por aqui que eu não... Não, eu gostava de juntar todos aqueles mercados, sinceramente. Consigo me sentir bem no meio europeu, como consigo me sentir bem no meio africano. Tudo depois é uma questão de chegar nas plataformas. Hoje em dia, nós temos rádios que tocam muito mais aquelas coisas, aquela música que vai diretamente às populações e que fala muito mais com as populações. Não estou a falar disso com desprezo. Mas depois tem toda aquela outra proposta que não está a chegar dentro dos rádios, não está a chegar dentro dos médias africanos que deviam, porque é só uma forma de enriquecer aquilo que nós temos para oferecer. E temos tantas propostas para fazer que não são propostas comerciais, digamos assim, mas que são tão interessantes e tão lindas, tão bonitas e tão enriquecedoras que às vezes pode ser frustrante para alguns artistas não chegar lá. E, portanto, o mercado europeu pode ser o meu se eu estou dado oportunidades para entrar lá. E o mercado africano é o mesmo e o mercado asiático é o mesmo. Às vezes é difícil bater as portas e as portas ficam encerradas, mas pouco a pouco está a se abrir, pouco a pouco estamos a ter muito mais oportunidades de partilhar a nossa arte com europeus e com africanos e com sei lá, americanos.
Pampudi, pampudi, is still a song the mill.
Eu queria também aproveitar, Rem, nesta ocasião, desta conversa, para explorar alguns dos temas que fazem parte do seu novo disco. O primeiro tema que gostaria de partilhar e também ter o Remna a contar a sua história é Rosângela.
O que é Rosângela? Rosângela é uma história de amor, mas uma história de amor que um músico tem com o seu instrumento, na realidade. E eu tive a grande oportunidade, a grande sorte de gravar coros com a Karina Gomes, que é uma outra artista guinense, de renome internacional agora. O Mário Marta também, que está a fazer a caminhada dele artisticamente, e com a Sara Tavares, porque ela estava a trabalhar no mesmo estúdio, e eu estava a sair de uma sessão dela, e ela ficou maravilhada para essa música, então ela decidiu, eu convidando assim a brincar para ela fazer coros, ela disse, yeah, ok, tudo bem. Então essa música para mim é uma das músicas mais abençoadas do disco, Rosângela.
A Rosângela é uma pessoa que existe?
É. Para dizer a verdade, se eu digo se ela existe, aí acho que a música vai perder a piada dela. Portanto, vou guardar essa informação para mim e deixar o ouvinte se decidir.
Fica comigo, Angela. Se cu galera de no canto, que Deus batinu a bobo se vi, Angela. E dia liga na vinjusta, se cá. Ai, disse mare, panguli kubon, caramar, kukara garangi reia, carale, aleluia, e Deus papé, vinganete.
Cacuniros Angela. Cu calero di no calu. Kide spartino. Abobu si di Angela. Yadi yali canabi un justa.
Ouvimos Rosângela, uma música sobre a qual o Rema guarda segredo. Diz que não vai dizer se a pessoa existe ou não, mas a música, essa existe. Outro tema que desafio também aqui o Remna a contar a sua história é Cindy Kadadu.
Ah, Cindy Kadadu Mama. É uma forma de ver, de personificar o povo. Cindy, que simboliza aqui o povo, Kadadu Mama, que não foi dado, não foi dado nada, não foi dado saúde, espaço, educação, não foi dado hospitais, não foi dado coisas para ele sobreviver enquanto povo. E foi uma música linda que eu escrevi há anos atrás, acho que ela é linda, essa é a minha opinião pessoal. E escrevi há muitos, muitos anos porque eu estava de babysitter, estava a guardar uma menina e eu estava a tentar para ela adormecer. Eu não estava a adormecer de uma forma nenhuma. E o nome dessa menina era Cindy. Então eu estava a tocar uma melodia para ela adormecer. Depois fiz aquela semelhança com os governantes, com aquelas pessoas que têm uma responsabilidade qualquer, que ficam a adormecer o povo com promessas eleitorais e não sei o quê, e nunca cumprem nada. Eles querem só que o povo fique a adormecer e dizer, ah, ok, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Enquanto isso, o tempo passa e estamos numa situação, por exemplo, onde é que não temos governo até ainda. E o pessoal da Guiné sabe exatamente daquilo que estou a falar agora.
Mas a Cindy, a menina Cindy, depois de adormecer, acordou o dia seguinte. Um dia o povo da Guiné também pode.
Isso, muito bem dito. É isso mesmo. E nós temos que acordar. Nós temos que chegar no momento em que nós temos que acordar. Mas mais e mais nós temos pessoas a reivindicar. Mais e mais temos manifestações. Mais e mais tem uma vontade forte e significativa que não tínhamos há anos e anos atrás. Então, pouco a pouco, estamos a ver aquele desperto da nação. O pessoal está a juntar-se, o pessoal está a descer nas ruas, o pessoal está a começar a gritar e para ser ouvido. E isso já, para mim, é sinônimo de um futuro melhor.
A música aqui é do Remna, um jovem músico da Guiné. Vamos já terminar a nossa conversa sem antes apresentarmos aquilo que é o tema que dá título ao disco, que é o Zona Zero. Qual é que é a história por detrás deste Zona Zero?
Zona Zero era o sítio onde tinham antes aqueles meetings dos revolucionários. Aqueles encontros segredos dos revolucionários na Guiné-Bissau no tempo da libertação nacional. E nunca se dizia onde é que os sítios eram, porque eram mantidos segredos por causa da PIDE e por causa da repressão. E era um sítio onde é que estava decidido renascimento de uma nação, porque uhum. eles estão a falar do futuro, estavam a falar de como ultrapassar essa colonização e essa opressão. E achei bonito dar este nome ao disco, só porque Zona Zero também é o ponto de partida para mim, é uma renovação, né? Tem o Zero Point Energy, que é a energia básica, energia zero, e também a primeira vez que gravei a demo dentro da casa, porque tinha lá na altura, em Cabo Verde, tinha um home studio, e a minha mulher estava grávida. E gravei essa música, e fiz a pré-produção, e a minha mulher entrou dentro do estúdio, e estava a tocar essa música, e a minha filha dentro da barriga começou a se mexer. Foi a primeira vez.
Remna, foi um prazer conversar consigo e ter aqui, na Voz da América, a sua música. Votos de sucesso na sua carreira.
Muito obrigado pelo convite. Força aí. Thank you.
E assim foi a página reservada às artes aqui na Voz da América, comigo, Amélio Miguel. Amigos, até para a semana.
São notícias desta sexta-feira, dia 21 de junho de 2019. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter reportado um ataque contra três alvos no Irã, depois de ter sido informado que 150 pessoas iriam morrer nos ataques em retaliação contra o derrube de um aparelho não tripulado norte-americano. O jornal New York Times tinha anteriormente afirmado que o presidente tinha autorizado ataques a alvos iranianos de radar e baterias de mísseis para depois cancelar a ordem. Trump disse num tweet que um general o tinha informado que 150 pessoas iriam morrer nos ataques e que por isso ele tinha cancelado a ordem 10 minutos antes dos ataques começarem. Os Estados Unidos pediram então de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU à porta fechada na próxima segunda-feira. O governo francês lançou um plano nacional para combater a mutilação genital feminina, com incidência na identificação de riscos e de prevenção, bem como no apoio às vítimas, particularmente provenientes da África Ocidental. O número de mulheres que sofrem mutilação genital na França é estimado entre 40 mil e 60 mil, de acordo com o governo francês, que afirma que as principais vítimas são do Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim e da Guiné-Conakry. Na Mauritânia, os cidadãos escolhem amanhã o seu novo presidente, que se espera venha a ser a primeira transferência pacífica do poder desde a independência do país em 1960. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão desta sexta-feira, 21 de junho de 2019, despedimos-nos dizendo a todos muito boa noite, bom fim de semana, até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.